programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Nesse momento que possamos ir preparando o nosso coração para acolher a Palavra de Deus. Justamente o Evangelho, a liturgia desse final de semana vai ter essa centralidade na Palavra.
Leitura da Palavra de Deus.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos os elogiavam, e veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga, no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, estamos no terceiro domingo do tempo comum e as leituras desse domingo destacam a importância e a centralidade da palavra de Deus na vida do povo de Israel e na vida da igreja cristã. Esdras na primeira leitura, Paulo na segunda e Jesus no Evangelho, todos conseguiram tocar o coração das pessoas com a palavra de Deus, proclamada e explicada. Assim somos nós convidados a ler, proclamar, explicar, meditar e aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Na primeira leitura, o sacerdote Esdras toma o livro da lei e leva até a assembleia e lê desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, mulheres e todos aqueles que eram capazes de compreender. Eles demonstram grande amor e respeito pela palavra, pois o povo fica de pé. Também participa respondendo Amém, que significa assim seja, concordando e assumindo essa palavra que é proferida. Nesse gesto de reverência, se prostram por terra após ouvir a palavra de Deus. No Evangelho, Lucas começa dizendo que seu objetivo é explicar a palavra de Deus de modo ordenado, escrevendo numa linguagem clara para que todos possam entender. Lucas escreve para Teófilo, em grego, que significa amigos de Deus, ou seja, ele escreve para todos aqueles que têm sede de Deus, mas que muitas vezes não tinham acesso às Escrituras. Nós também devemos ter a mesma preocupação quando estamos explicando a palavra de Deus a um grupo de oração, na catequese, no grupo bíblico de reflexão, quando estamos fazendo a homilia. Quando Jesus lê e explica as Escrituras, todos entenderam sua mensagem, suas explicações, por isso eles estavam elogiando. Jesus explicava na sinagoga que o Espírito de Deus estava sobre ele e que ele tinha sido consagrado com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. A palavra de Deus dá sentido à vida das pessoas. Não é uma letra morta, um simples livro. Por isso aqui alguns dados. Na verdade, a Bíblia, que significa uma coleção de livros, é o livro mais vendido no mundo. São mais de 3,9 bilhões de Bíblias vendidas pelo mundo. E são traduzidos para mais de 2 mil idiomas e dialetos. A Bíblia, como temos hoje, é um longo processo. Primeiramente, ela precisou ser vivenciada para depois ser escrita. Então, podemos afirmar que essa história bíblica começou aproximadamente a ser escrita, vivenciada 1.500 anos antes de Cristo e teve seu término de escrita por volta do ano 100 depois de Cristo. E ela conta com aproximadamente 40 autores. Ela também foi escrita em papiros, pergaminhos. E a versão final que temos foi considerada como livros canônicos por volta do ano 200 depois de Cristo. Sendo que entre o ano 385 a 405 depois de Cristo, os textos que eram escritos em várias línguas, como aramaico, hebraico e grego, foram traduzidos para uma única língua, o latim, por São Jerônimo. Porém, foi a partir de 1199 que o Papa Inocêncio III não autorizou, vamos dizer assim, proibiu as versões de Bíblia que não tivesse uma autorização da Igreja. Em 1383, o inglês Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, mas a tradução mais conhecida para a língua vernácula foi, então, a partir do alemão, traduzida, então, por Martinho Lutero, em 1522. Na Igreja Católica, até o Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 65, a Bíblia estava mais na mão dos padres, das religiosas, no seminário, e não inteiramente ainda. Foi a partir desse concílio que a Igreja, então, incentivou, autorizou para que a Bíblia fosse, então, traduzida em língua vernácula, ou seja, para qualquer país, na língua do seu país, e ainda mais que nós rezássemos com a palavra. Ensina e incentiva o método da leitura orante da palavra, já tão vivenciada pelos monges. Então, o Concílio Vaticano II traz um documento que fala especificamente sobre a palavra. O documento chama-se Dei Verbum. Depois, ao longo dos anos, outros documentos foram surgindo na Igreja. Entre eles, destacamos a Verbum Domini. Voltando ao assunto do Evangelho, após ler as Escrituras do livro do profeta Jeremias, Jesus explica e diz que hoje se cumpriu essas Escrituras. Diante das leituras desse final de semana, nos vem a pergunta: e nós, como cristãos batizados, temos a Palavra de Deus como amor e devoção? Hoje temos acesso à Palavra de Deus e procuramos rezar, então, a leitura orante, procuramos meditar a Palavra. E também, como padre, diácono, em nossas celebrações, nós lemos, proclamamos a Palavra e como ela é explicada para a Assembleia, ou seja, para o povo? É de modo claro, profundo? E também, como fiéis, temos prestado atenção na Palavra de Deus? Muitas vezes eu, como padre, acabo perguntando: vocês recordam, então, a liturgia do domingo passado? O que falava o Evangelho do domingo passado? Muitas pessoas, às vezes, não recordam. Então, o quanto é importante a gente ler, meditar, e é chamado remoer essa Palavra de Deus. Aquilo que ouvimos, meditamos, lemos, talvez no final de semana, precisa ser também mastigado, remoído, revivido, lembrado durante a semana também, né? Diante da palavra, temos a consciência e precisamos nos preparar bem antes de ler, proclamar, pedir a força do Espírito Santo e, assim, talvez como os ministros extraordinários da Eucaristia e também outros que têm a função como padre têm uma boa preparação, talvez também precisamos em nossas comunidades e paróquia ter também o chamado Ministério do Leitorato. Toda uma preparação e uma explicação como ler, proclamar bem essa Palavra de Deus. Assim, todos nós, leigos, religiosos, religiosas, precisamos nos preparar bem antes de ler, proclamar a Palavra de Deus. Precisamos pedir a ação do Espírito Santo. Precisamos também, com certeza, preparar bem a reflexão, a homilia. Assim, à luz do Espírito Santo e também à luz do magistério da Igreja, anunciar o Evangelho, anunciar a Boa Nova a todas as pessoas.
O Espírito do Senhor Está sobre mim. mãos, na cabeça, na mente. Como fogo suave, Jesus, nos colocamos debaixo da sua graça. Obrigado, Jesus, porque sem a força do teu Espírito, nós não podemos seguir. Teus dedos tocam meu pensar. É o que pedimos, este carinho em nossa alma. Nós queremos receber, Senhor, na mente e no coração. Teus dedos tocam.
Teus dedos tocam meu pensar.
Carinho em minha alma.
Carinho em minha alma.
Sossega e acalma.
Sossega e acalma.
Minha vida agitada.
Minha vida agitada.
Sua presença me acolhe.
Sua presença me acolhe.
Não vou embora.
Não vou embora.
É sua essa hora.
É sua essa hora.
Estou nascendo.
Estou nascendo.
Adorarei.
Meus olhos cantam ao chorar.
Arrependida,
arrependida.
Ovelha fugida,
ovelha fugida.
Querendo voltar,
querendo voltar.
Receba o canto que eu lhe dou.
Receba o canto que eu lhe dou.
Olha as palavras,
olha as palavras.
Saudosas da alma.
Saudosas da alma.
Sedentas de amor.
Sedentas.
Eu quero ver você agora. Adorarei. Fogo suave,
fogo suave, abrasador, doce hóspede da alma.
Junto,
Espírito Santo, fogo suave, abrasador, doce hóspede da
Oh, pelo teu amor, eis-me aqui, Senhor.
Tua graça me basta. Sem a graça de Deus, nós não podemos nada.
Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida.
Eu vou deixar-me guiar.
Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer.
Preciso fazer,
preciso fazer a tua vontade em minha vida.
Para onde irei?
Em quem me apoiarei?
Para onde irei, Senhor?
Para onde eu irei?
Pega teu braço, canta pra ele, vai!
Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor.
Tua graça me basta.
Sustenta tua graça me passa. Teu amor me sustenta. Deixar-me guiar e me abandonar no teu querer.
Preciso fazer.
Graça de Deus, nós não podemos nada. Você entende isso? Sem a graça de Deus, você não pode ser santo. Existe um detalhe que às vezes a gente não para para pensar. Até quando a gente se arrepende de um pecado, isso é graça de Deus. Não pense você que você está indo lá para o confessionário porque agora você é humilde e está se arrependendo. Não. Até quando a gente se arrepende, é um dom que Deus está dando para a gente. Amém? Tudo é graça. E em nome de Jesus, pela graça dele, nós iremos até o fim. Você não vai desanimar no caminho. Olha para quem está do seu lado e diga: você não vai desanimar no caminho. porque a graça de Deus está contigo. Pode aplaudir a graça de Deus. Ergue teu braço e diga: eu te seguirei, Senhor.
Eu te seguirei.
Para terminar,
eu seguirei.
Eu seguirei.
Solta a voz. Sem a graça dele, você não é nada.
Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Teu amor me sustenta.
Amém? Pode aplaudir Jesus. A graça dele é tudo para nós. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo
Santo repousa.
Repousa, repousa.
Espírito Santo repousa.
Traz unção, traz unção a nós, Espírito Santo.
Nosso programa está chegando ao final, infelizmente, mas voltaremos no próximo final de semana. Fique atento às 11 horas aqui na Rádio Arca da Aliança e também retransmitido a Web Rádio Santa Rosa de Lima, Web Rádio Vida Nova, Web Rádio Na Presença de Deus. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam e você também possa transmitir às outras pessoas da sua comunidade, da sua pastoral, do seu movimento, ao seu vizinho, à sua vizinha. Convide a acompanhar esse programa Vida Pastoral em novo horário, agora às 11 horas na Rádio Arca da Aliança. Agradecendo a todos novamente e convidando a acolhermos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-nos o Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, assessoria de comunicação da Diocese de Joinville.